episódio. Aí, mano, este gajo rebentou com o carro todo. Rebentou com. Este gajo rebentou com o carro todo a chegar a casa, mano. Ah, bem. Episódio 309 das 6h30 num portal, a gravar domingo bem cedo, prévio a um domingo, dia do Senhor, dia de trabalho. Esta semana, pá, muita coisa aconteceu, pá, até estava a aquecer a voz antes de começar a gravar, que não acontecia como aquela senhora no dia 1 de dezembro. Ah, porque é que foi o dia 1 de dezembro? Foi feriado de... Ué? Pois. Portanto, é não trabalhar. Eu tive que trabalhar. Pronto. Aquela senhora esteve a cantar o hino nacional de forma péssima. Chocante até. O que indica até é chocante. Depois eu estive a ver e a senhora, acho que é uma cantora lírica, meu, e que é grande cantora e não sei o quê, pá, mas... Pá, mistura de nervos com frio e não aqueceu bem a voz ou caraças, pá, e aquilo correu-lhe mal. Mas ficará para sempre nos nossos corações. E às vezes, pá, às vezes essa parte da música portuguesa não chega até nós, pá, é assim algo mais elitista, pá, chegou ao povo todo, pá. O nome dessa senhora agora, a senhora tornou-se famosa, portanto, há fama má ou fama boa, pá. Fica a discussão, pá, fica a discussão. Esta semana, podemos já ir por aí, assim, já ir uns cenas mais rápido sobre isso. Esta semana fui na sexta-feira, no dia de feriado, à noite, fui com José da Silva, fomos ao Porto, ao Art Club, ver Conjunto Corona, que depois foi fazer a minha pesquisa, e o primeiro concerto que vi dos gajos foi em janeiro de 2015, portanto, há pouco tempo, portanto... Já é uma banda que sigo há algum tempo. É fixe, é porreiro. Os concertos são sempre bastante, bastante agradáveis. Portanto, é sempre uma boa experiência. Fomos para o Porto. Fila absurda. Primeiro, tinha uma fila absurda porque não deixavam virar para os clérigos. Para quem conhecer, ali junto ao Centro Português de Fotografia e ali ao Tribunal também. Não deixavam passar para lá, só os autocarros. Não sei se era por causa de obras, se era por causa das luzes de Natal que iam, ou se era por um conjunto das duas cenas. Coisa absurda, tivemos que dar lá uma volta, tivemos que ir por baixo e ir passar pela alfândega e do Porto e depois estacionar perto do McDonald's da Ribeira. Íamos tentar jantar na churrasqueira do Infante, mas por ser feriado, deve ter sido por causa disso que estava fechada. Okay? Então, já estávamos ali um pouco apertados de tempo, McDonald's, fila absurda, e então tivemos que ir a uma pizzaria manhosa não era, a Pim's Pizzeria. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? O espaço era pequeno, apesar de ter um andar em cima, que não sei o tamanho, mas não me parecia ser muito grande. Porque as pessoas estavam bem estressadas com as mesas. Aliás, nós fomos literalmente corridos pelo dono no final. Tipo, vou mandar embora estes gajos. Vou mandar embora estes gajos aqui, vou mandar-os daqui para fora. Está ali um casal à espera, não sei o quê. Era aquela cena de, ok, vou ser verdadeiro com estes gajos, a ver se eles vão embora. E estava-se bem, nós já estávamos com a cena, já tínhamos feito tudo na refeição e já tínhamos bebido café e era ir embora e tudo bem. Ah, mas é aqueles sítios, não sei se é por ser ou no Porto, ou por ser numa zona do Porto onde tem muitos turistas, mais pela segunda, não é? Quando eu digo Porto, Porto é uma cidade hoje em dia muito turística, mas em específico naquela região da cidade, naquela zona da cidade, pá, aquilo era... Siga, pediste, vem a entrada logo, vá, toma, siga, bora, come, já comeu, quer sobremesa, não, quer café, não, olha, conta. É uma coisa muito rápida, ou seja, não é aquela típica cena de ir a um restaurante e saborear, estás ali a relaxar. Aliás, estava uma mesa para 4 pessoas ao lado da nossa, e veio um casal, a 2 pessoas, e eles ficaram aí um pouco remitentes em desdar a mesa de 4 pessoas, porque podia chegar a 4 pessoas e não sei o quê. Pronto, era uma confusão. Perde um pouco por causa disso. Não é aquele restaurante, não é? Não é aquele restaurante que... Naquele restaurante que tu vais uma vez e vais lá 2 ou 3, não sei o quê. E eles vivem disso. Vivem do pessoal que vai ali uma vez, turista, não turista, excursionista. Excursionista, o pessoal das excursões vão lá, calma. Turista é a designação para a pessoa que passa pelo menos uma noite no local. Excursionista é a pessoa que vai ao local e não passa lá à noite, ok? Portanto, estudem, ok? Estudem que a vida não é só que, pá, não é só TikTok, está bem? Pronto. Que logo bem agressivo. Isto é personagem, ok? Isto é personagem. Também. Não sou como uns e outros aí podcasts que andam aí, meu. Que andam aí e que dizem que são reals, que são verdadeiros. É, meu, e não são nada. Oh, meu. Oh, ciclistas. Atenção, José da Silva, o teu barbeiro anda a dar voltas na rotunda de bicicleta, ok? É isto que tu pagas, é isto que tu financias, ok? É isto que tu financias, portanto, a culpa é de quem? Minha não é, de certeza, está bem? É isto o dinheiro tem que andar, meu. O dinheiro tem que andar. Tens de pagar ao teu barbeiro num domingo de manhã, bem cedo, andar a dar voltas numa rotunda de bicicleta. Ok? É isto. Opá. O dinheiro é uma coisa suja. É uma coisa suja, uma coisa absurda, meu. Ganha vergonha, pá. E não estou de volta. Mais uma vez fui ao continente no domingo. Pá, estou a pensar se devo continuar a ir ao Lidl. O Lidl que já nos trouxe tantas alegrias. Trouxe-nos esta semana uma história de violência, de agressividade. Isto porquê? Porque durante a semana fui lá de manhã buscar uma água e estava um grande rebuliço junto àquela zona que é um pouco de tudo. Eu chamo-lhe a zona da feira do Lidl, em que tem bué de merdas lá, pá, podes ter entre um puzzle para criança e uma rebarbadeira ou uma furadeira, pá, tens muita coisa ali, está bem? E depois tens velas, pá, tens muita coisa. E então, pá, eu achei isso, assim, esse rebuliço relativamente normal, porque foi à quinta-feira, e para quem não sabe, às quintas-feiras, então é quando esses produtos, assim, novos chegam às lojas do Lidl. Está-se bem. Vejo um gajo que trabalha comigo, vejo lá num coelho, que trabalha comigo, trabalha no mesmo espectro, não comigo, mas comigo, está-se, estão a perceber? E vi lá, assim, que a falar lá com os donos do Lidl e lá com os chefes do Lidl e eu, ok, eu inocentemente pensei tudo menos o que vinha a acontecer. E então, o que é que vinha a acontecer? Eu fui para a caixa e as duas pessoas que estavam à minha frente estavam com uma embalagem gigantesca, vamos dizer gigantesca, porque era grande, ok? Era bem grande. Se vocês a colocassem no banco, vocês agora estão a ouvir isto e estão a conduzir, se a colocassem no banco do passageiro ao vosso lado, enchia bem o banco. E depois subia e vinha o banco até cima. Não a parte só onde vocês encostam o rabo, mas também as costas, ok? Portanto, era de uma grande dimensão. E então o que era? Era uma Bimby, vamos chamar a Bimby, não era, apesar de não ser da marca, vamos chamar a Bimby. E aquela cena estava à venda por 499€, porém, se tu comprasses naquela promoção, através da aplicação do Lidl, eles davam-te 500€ em cupões. Qual é que é a cena? Os cupões não te são entregues sempre, não te são entregues de uma vez, ok? Vai ser mensalmente e os cupões é dos produtos que eles querem e não em dinheiro, ok? Não, então não há um cupão de 5€ para gastares, não. Toma um cupão de 5€ de desconto para gastares em arroz ou o que for, ok? Ou seja, uma Bimby que te custa 500€ vai acabar por te custar o dobro do dinheiro. Porquê? Porque vais ao Lidl, compras não sei o quê e tal, mas depois trazes outra cena. Depois aquilo obriga-te repetidamente a ir ao Lidl, portanto acaba por ser inteligente da parte deles. O que é que foi engraçado? É que o povo é maluco. O povo é maluco e não sabia que havia. Nem eu sabia, atenção, pá, nem eu sabia. Calma, também. Ou se estão a dizer, ah, eu caí, tu estás a dizer que eu sou burro. Não, pá, eu também não sabia, tem calma, pá, tem calma. Havia umas de 3 litros e havia umas de 5 litros. Ok? Pá, não me perguntem como é que é a tecnologia de uma Bimby, está bem? Para mim é, metes um saco de arroz lá dentro com o plástico, uma cebola lá dentro por cortar, metes tipo a polpa de tomate num frasquinho mais pequenininho, porque não deve caber, metes para lá e metes uns feijões enlatados e sei lá, fazes lá uma merda. E aquilo mexe e faz lá uma cena qualquer, ok? Há quem diga, e um grande ouvinte deste podcast, há quem diga que é meter os ingredientes dentro da Bimby é a mesma coisa que cozinhar. E é verdade, ok? Mas pronto. Então o povo é maluco. E esse gajo que trabalha no meu espectro, o gajo, a mulher, a esposa dele, deve ter dado uma tarefa que foi, ó, meu puto, isto é assim, quinta-feira, é o dia em que as Bimbys, pá, vão cair aí na loja do Lidl, tu vais ter que arranjar uma, meu. Vais ter que arranjar uma, pá. Ela também, olha, amém, pá, eu vou conseguir, pá. Tu, ó, tens de conseguir, meu, senão nem precisas de voltar para casa. Caga, meu, esquece toda a nossa história, tu não entras mais nesta casa. Ele foi para baixo, tudo porquê? Porque depois andava lá a dizer... Eu fui o primeiro a entrar aqui na loja a comprar, eu fui o primeiro. Porque então, depois de eu estar a fazer queixinhas à chefia lá do Lidl, ele vem para a caixa e pergunta às pessoas que estavam à minha frente que qual das Bimbys é que levaram, se é de 3 litros ou de 5 litros. E as pessoas disseram assim, ah, havia uma maior? Ele havia, pá. Eu sou uma família numerosa, somos 5. Pá, esta de 3 litros não dá, pá. Esta de 3 litros ainda é mais pequena do que eu tenho lá em casa. Eu quero as duas, pá. Quero as duas. E então o que é que aconteceu? Eu deve ter levado para casa. Ou então chegou ao carro, tirou uma foto à caixa e a esposa disse logo: foda-se, meu, não venhas para casa. Compraste de 3 litros e eu queria de 5. E agora? Os nossos filhos vão morrer na fome por tua causa. Ele, ai. Foi para lá e, ah, eu vou devolver então. Vou devolver. Pá, e a compra quando é feita sem necessidade, pá, não é proibida, atenção. Viva o capitalismo e todos os seus princípios, ok? Meu, queres comprar uma cena, compra. Ah, mas não precisas, compra na mesma, pá. O dinheiro é teu, mesmo que o dinheiro seja roubado, meu, faz o que tu quiseres. Deixa que não seja roubado a mim, dá-se top, pessoa mais, oh, faz o que tu quiseres. Agora, o gajo tinha uma bibi. Foi-se chorar aos gajos da loja. Foi-se chorar para as caixas. O pessoal que estava lá da caixa disse: ah, eu não sabia que havia uma maior. Gerou-lhe aquela intriga, ok? A senhora que estava na caixa, por dentro, ela estava-se a rir. Por dentro ela estava-se a rir, género. Estes parolos aqui, meu, estão-me a pagar o salário, mas será que vale a pena, meu? Será que vale a pena quando a Bibi é pequena? Mas isto foi agora, peço desculpa também. É muito cedo num domingo. Eu disseste agora assim, não estava aqui escrito, está bem? Está bem, eu passo um gajo do improviso. Ah, peço desculpa. Peço desculpa por esta frase feita também. Foi o que inventei, ok? Nunca ninguém na história do mundo tinha dito isto, está bem? Ah, pá. Não estou a sentir do vosso lado aquele calor, meu. Abracem este podcaster, meu, que vai trabalhar num domingo, pá, e só precisa da vossa palavra de incentivo, está bem? Já voltamos, está bem? Já voltamos. Agora, o áudio é incrível e vamos entrar aqui numa zona em que o áudio não fica tão incrível, está bem? Já estamos de volta, pá. Nós estamos de volta. Já passei por ciclista. Ele vem agora aí, atenção. Vamos, Cândido Barbosa. Ciclista aí, domingo de manhã, senhor de 60 e alguns anos, com um capacete de cor de laranja e um casaco a dizer Biclas, Clube de Ciclismo. Aí vai ele, vai em primeira, né? Ah, puxa, pronto. Ok, já passou. Pronto, voltando então à qualidade de áudio incrível que este podcast sempre vos habituou, mais coisas. Então depois, já me perdi, já não foi por conjunto corona, já falei tudo. Depois, no trabalho esta semana, opa, é difícil, às vezes uma pessoa conta uma história e o pessoal, ai, mentiroso, meu. E então esta semana, para duas coisas que me aconteceram, eu arranjei provas. Arranjei provas. Quem já as viu, já as viu. Quem não as viu, pá, inscrevam-se no OnlyFans. No meu OnlyFans e têm acesso lá. E então o primeiro foi ontem, sábado à tarde, 2:30 da tarde. Ia fazer uma visita, estava cá fora e não é que olho para relativamente perto de mim e vejo uma senhora a defecar ao ar livre, começou a labrar ali o chão, a fertilizar, labrou e depois fertilizou o chão, meu. Incrível, ok, há provas disso. Depois, recebi também no meu local de trabalho aquilo que, pá, uma experiência, são experiências que mudam a vida das pessoas. E neste caso fui eu que fui abraçado por isso. Recebi dois senhores no feriado, terá sido no feriado, não, foi na quinta-feira também. Acho que foi também na quinta-feira, foi na quinta-feira, já. Recebi dois senhores, um deles já maior de 65 anos, outro com 40 e muitos, 50 e poucos. E eles entraram, o senhor mais velho disse que tinha 18 anos, e eu, rimos os dois, tenho 18 anos, então tenho que pagar, porque não é assim, meu. Queres entrar, pagas. Tinha mais de 65 anos, rimos ali, o gajo contou-me uma história, que deu aulas no colégio no Porto, e um construtor australiano, um construtor civil australiano, mandou o filho para Portugal porque ele era forte, era um macaco, como a mãe era indígena australiana, atenção, estou a citar, e ele foi a única pessoa que controlou esse miúdo na escola, e depois o construtor civil pagou uma viagem, ele e a esposa, para irem à Austrália. Pá, o gajo anda-me a contar todos os locais por onde passou. Top, fixe, boa história. Depois entra o gajo mais novo que estava a falar o telemóvel e então aí começa a festa. O gajo mais novo virou-se para mim e diz: olha, você sabe, você está aqui a falar com o maior especialista em bambu, pá, que existe em Portugal, meu. Bambu, aqui o professor, pá. Maior especialista em bambu. E eu: ah, ok. Então estamos bem. Ah, tá, ah, pois é, pois é. Ah, é uma área que eu não sei muito, é verdade, não é? Vamos, meu puto, corre, pá. Corre, vinhas a pé, vinhas a passo, mas agora vens a correr. É isso, pá. Vamos lá, meu, não desistas. Viste alguém e começaste a correr. Vamos lá, ah, já paraste. Ah, quando a mente não ajuda, pá, se estás a visualizar, consegues concretizar, meu. Vamos embora. Pronto. Depois, o mais novo estava lá a ver umas cerâmicas que nós temos ali, umas peças. E o mais velho disse assim: ah, este aqui, senhor, é especialista. Este senhor aqui é especialista em barro. Está a perceber? Isto aqui é especialista em barro. E eu: ah, esta troca de conhecimento é bem positiva. E então o mais novo disse: ah, sabe, sabe como é que pois os humanos aprenderam a fazer ali uns tijolos de adobe, não sei quê. E eu por acaso sabia que era por causa das andorinhas, misturar a cena da lama com a palha e não sei o quê, bababá, e ele teve-me a explicar isso. Então o mais velho depois virou: sabe, como é que se sente em estar na presença de um gênio? E eu: ah, pois é, é bom, é, obrigado. E depois os gajos bazaram. Mas sabe como é que são aquilo? As pessoas mais idosas estão sempre a contar uma história, param, vêm, abrem a porta outra vez, vão, tentam sempre dizer alguma coisa. E lá, sabe, aqui este senhor, o mais velho sobre o mais novo, está à procura de uma mulher de 1,75 m, olhos verdes, jeitosa, rica e viúva. E eu: tá bem, passam por aqui muitas pessoas, olha, eu se encontrar eu digo alguma coisa. E isto tudo porquê? Porque eles ameaçaram-me, ok? Esta parte ainda não tinha contado a ninguém, eles ameaçaram-me. Ameaçaram-me que iriam regressar. Ah, pois, nós vimos um dia aqui mais cedo, pá. Vimos aqui um dia mais cedo e estamos aqui. E isto tudo com o Beirote, supostamente a ter a coluna fraturada, ok? E entrou lá com bué de dificuldades, com aqueles bastões de pessoal que caminha e não sei o quê. Coisa absurda, meu. Coisa absurda. Depois eles vêm para baixo, descem, estão lá na praça de armas e começam a cantar. Eu venho cá fora ver o que é que se passava. Estavam os gajos a cantar e voltaram-me a repetir que andam à procura de uma mulher de 1,75 m, olhos verdes, rica, jeitosa e viúva. Ok? Também há provas disso. Assinem o OnlyFans. Portanto, toda esta mescla de trabalho, pá, eu acredito que seja difícil de acreditar, mas faz parte. Este povo é assim, está bem? E as pessoas que lidam com pessoas, todas elas têm histórias, para contar. E então, já que estamos a falar de trabalho, deixamos de trabalho, e na semana passada, no, na segunda-feira, que é esta semana ou é outra, depende da vossa religião, eu fui, não trabalhei na segunda-feira, fui a Braga, lá ao sítio, tenho que fazer umas análises lá todos os anos, por causa aí de umas cenas, que é o CDP, quem conhece, o CDP em Braga, é o Centro de Pneumologia de Braga, acho que é assim, e tenho que ir lá fazendo uns exames aos pulmões, e tenho que tirar sangue, que é o IGRA, tenho que fazer o teste IGRA, e a prova já não faço porque, como já dei positivo uma vez, já não a prova da tuberculina, já não dei positivo uma vez, já não é preciso fazer uma segunda vez. E então eu já contei aqui várias vezes, pá, o gajo da recepção, pá, acredito que deve ser excelente pessoa, pá, deve ser um excelente pai, um excelente marido, um excelente filho, um excelente irmão, um excelente tio, um possível excelente avô no futuro, pá, acredito, pá, o gajo como profissional, fraco, 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 pá, e é maluco, não há outra forma de o dizer, não funciona muito bem. Aliás, o gajo, imaginem o que é vocês no vosso trabalho, ok? Imaginem, vocês trabalham, sei lá, escritórios de advogados, sei lá, trabalham num supermercado, trabalham numa clínica, o que for, num atendimento ao público, uma merda qualquer, vocês têm que ter o espaço aberto. E ele tratou das pessoas que todas estavam ali, a chegar, não é? Aquilo estava aberto, e ele passou e deixou a recepção sozinha. E depois, claro, as pessoas chegam, não é? E a recepção estava sozinha. E foi engraçado, porque chamou o meu nome, e eu entro para o local, estão lá duas enfermeiras a fazer as análises, a tirar o sangue, e essas cenas todas, e o gajo, já não é a primeira vez, tipo, o gajo fez alguma asneira, algum erro, ou quer avisar do género, olha, vou sair ali para fazer alguma merda, e vem avisar as enfermeiras. Vem ali fazer as queixinhas, assim, ai, ai. Pronto. E outra coisa, já que estamos a falar aqui das enfermeiras, pá, tem sempre uma dificuldade do caralho em encontrar as veias. Eu estou agora aqui a vê-las, pá. Estou agora aqui a vê-las, meu. Isto não é como aquela senhora que estava grávida e que desapareceu e que a CMTV anda a fazer diretos com ela, pá. É fácil de encontrar, meu, as veias, mas pronto. E então, pá, depois disso tens os exames, o exame aos pulmões. É sempre a mesma cena que é. A gaja chega lá, não é? Nós chegamos lá e é sempre uma senhora. E a senhora, ah, tem que assinar aqui, não sei o quê, assina lá aqui. O senhor é fumador? Eu não. Ela, tira a camisola. Não, dispa-se da cintura para cima. Sempre muito friamente, meu. Nem um copo de Baileys, nem um jantar, nem nada. É. Siga, dispa-se. E depois é uma foda, meu. Porque tu tens. Chega lá, encostas as mamas, que é mesmo assim. Encostas as mamas lá uma cena. Teres o queixo encostado a outra cena, e depois ela disse assim, mãos na cintura. Mãos na cintura, peito arrebitado, queixo levantado. Muito bom, meu. Mas pá, é vergonhoso. É vergonhoso onde, num mundo em que já vamos à lua, já vamos a bué de lados, meu, e é preciso ainda fazer estas cenas para ver como é que estão os teus pulmões. Enfim, Sr. António Costa, demita-se. Ai, não, já... Ok. Essa já não dá. Também durante a semana... Fiquei a saber de uma... Isto é verídico, atenção. Isto é verídico. Fiquei a saber... De regras que tu... Regras que precisas de cumprir para seres Pai Natal num shopping, por exemplo. Ok? Isto é verdade porque... Tenho informações de pessoas que trabalham para shoppings, por exemplo, para preparar decorações de Natal e essas cenas todas. Então contaram-me isso. Contaram-me que tu, hoje em dia, para seres, não é? Para seres Pai Natal, ainda acho que ainda tens que ser gajo, ok? Tens que ser gajo. Aliás, isto é... O Pai Natal é o último esteio do machismo, ok? E do sexismo. Não há cá mulheres, pá. É homens, está bem? Depois, hoje em dia já não há... Eu disse, ai, meu, Pai Natal, as crianças a sentarem-se no colo, meu, que merda. Ai, não, agora já não... Agora as crianças não se podem sentar no colo. O máximo é encostar-se assim ao joelho, com a mão, ou assim encostarem-se, não é? Com o ombro ou com a perna, no joelho, só vão para o colo se for uma criança muito pequena e se os pais insistirem em querer ter uma foto com o Pai Natal, com o menino com o Pai Natal ao colo, yeah, com a criança com o Pai Natal ao colo, ok? Eu ia segurar no Pai Natal, é a única forma, os pais têm que insistir várias vezes, está bem? E depois... É a pior cena. É a cena mais inacreditável, pá, mas é verdade, ok? Que é, hoje em dia o Pai Natal no shopping não pode prometer prendas, ok? Tu não podes chegar lá e dizer assim, eu quero um carro também comandado da Hot Wheels e mais o Action Man e não sei o quê. E ele não pode dizer, tá bem, vais ter. Não podes. Tens que dizer, vais ver se consegues. Não podes prometer, porquê? Porque depois há a quebra da expectativa, tá bem? E é isto, estamos a formar uma geração, pá. geração. Como é que querem que Portugal depois se desenvolva em vários setores da economia e da nossa sociedade? Quando um Pai Natal de shopping não pode prometer as prendas às crianças, pá. Ok? Deixe-vos, olha, deixo aqui um pequeno silêncio para vocês refletirem. Reflitam. Já deu? Pensem nisso. Pensem nisso. Ou a beleza do Natal era vocês pedirem uma merda e os vossos pais darem-vos a marca branca disso. Pá. E haver essa quebra de expectativas. Que vocês crescem para serem um adolescente e um jovem adulto ciente das coisas, ciente que a vida nem vai ser sempre. Ah, eu queria o meu primeiro carro, queria um Ferrari. O meu pai deu-me um Peugeot, ou deu-me um Golf Polo, azul, verde escuro. Ah, eu queria um carro. Ah, o meu pai anda um carro velho. Ei, um carro. Ei, deu-me um vermelho pistola. Ei, não, pá, eu queria, não. Ah, eu queria ir para a universidade, mas o meu pai disse: olha, toma uma sachola enxada e vai ali para o quintal trabalhar, pá. Ah, eu não sei que eu queria uma namorada e tive um namorado. Isso já é outra coisa, está bem? Já não é quebra de expectativas. Está bem? Também não. Então, já estavas a exagerar, está bem? Isso também não é assim, está bem? Depois podemos ir. Pá, os melhores malucos são os que se riem com as merdas deles, não é? É assim, olha, meu. Já estou-me a rir tipo a Joker, ok? É um riso já perigoso. Podemos ir então a recomendações. Exato, podemos ir a recomendações. Esta semana recomendo de música, não há assim muita coisa. Recomendo o Graham Chaitin, o vocalista dos Fontaines DC, que soube esta semana que tem um projeto a solo e está porreiro, está bem. Na parte audiovisual, recomendo, finalmente vi o documentário The Boy Who Lived, David Holmes, que era o duplo do Harry Potter, e que no sexto filme, ou seja, não, sim, sétimo filme, primeira parte, exato, teve um acidente nas filmagens e ficou paraplégico. Ficou do pescoço para baixo, não, ainda mexe os braços. Pronto, mas ficou bastante fodido, é esse termo técnico. É uma cena incrível, pá, uma coisa. Faz-te pensar muito. Ele é uma pessoa muito evoluída em certas cenas. O gajo, o pensamento dele e muita merda, mesmo depois daquilo que lhe aconteceu, uma coisa incrível, vale muito a pena. E esta semana foi também semana de Spotify Wrapped. E sempre que há o Spotify Wrapped, há o pessoal que partilha e bem, e há o pessoal que. Ah, estão a partilhar o Spotify Wrapped. Pensas que queres saber, meu? Está bem, não queres saber, está-se bem, pá. Mas é uma forma de conhecer, vais vendo os gostos musicais das pessoas, podes conhecer coisas novas e podes fazer uma leitura daquilo que a pessoa é conforme aquilo que a música que ela ouve, não é? A minha música mais ouvida foi o quê? Foi uma música dos Unsafe Space Garden, que era Grown Ups, exato, Grown Ups. Unsafe Space Garden, que foram o quarto artista barra banda que eu ouvi mais este ano. O quinto lugar foi Frank Carter and the Rattlesnakes. O terceiro foi Bad Bunny. O segundo foi Kendrick Lamar. E o primeiro foi o Travis Scott. Destes cinco, há três que têm uma coisa em comum: Kendrick Lamar, Unsafe Space Garden e Frank Carter and the Rattlesnakes. Eu vi-os ao vivo este ano. Em música, em termos de minutos, ouvi 33.840 minutos, dá, pá, 20 e tal dias a ouvir o Spotify. O que eu acho relativamente pouco. Aliás, o Spotify, o Wrapped, todos os anos faz-me isto. Pá, há coisas que eu percebo, outras que eu não percebo. Supostamente ouvi 1.476 artistas. Me parece também pouco, mas pronto. Ouvi podcasts. Gastei 20.423 minutos a ouvir podcasts. O que também é estranho, porque eu acho que ouço mais podcasts do que música no Spotify. Os cinco que mais ouvi foi o quinto lugar foi o Cominho. Quarto lugar, extremamente desagradável. Em terceiro lugar, Puto de Bar, de José da Silva. Depois o segundo e o primeiro. São podcasts que eu já não ouço, o que já não ouço, que é o Mal Acompanhado e o Deixa a Letra Show. Que eu só ouvi nos primeiros meses do ano, ou seja, pá, não me parece, mas pronto. Não, depois, em relação ao 6h30 no Portão, meu, ouvido então em 10 países, só no Spotify. No final do ano, depois podemos ver esses números no resto das cenas, mas no Spotify em 10 países. Temos o episódio da Bárbara Bandeira e mais não sei quem entram num bar, foi o mais ouvido este ano, não sei porquê. Deve ter sido por causa do título, a Bárbara Bandeira, não sei. Depois, o podcast está em 70 e tal pessoas no top 10 de podcast. Está em 40 e tal top 5, não é? Que estão inseridos nesses 70, claro. E depois, incrível, o podcast está no top 1 de 17 pessoas. E eu só conheço uma pessoa que está no top 1. Portanto, pá, há 17 pessoas que precisam de ir rapidamente às urgências, seja públicas ou privadas, e tentarem retratarem-se de alguma forma, porque acho que é perigoso. Acho que é perigoso essas pessoas até estarem livres em sociedade, a viver, a falar. São pais, são filhos, são mães. Pá, é preciso ter cuidado com essas pessoas. E é por isso que devia ser uma cena muito Black Mirror, que era, as pessoas deviam ter uma cena, uma informação assim digital em cima das cabeças, com o Spotify Wrapped, ou as pessoas que estão nesse top 17 de top 1, que estão, pá, eu queria, gostava de saber que era para chamar a polícia, ok? Que era mesmo para chamar a polícia. Se quiserem dizer quem são, enviem já com a morada, que assim eu envio para lá a GNR. Está bem? Ou a PJ, ou assim. Está bem? Agora já volto, está bem? Já volto. Porque aqui o áudio, não é? Já volto, já volto. Então, de regresso aqui, para vocês não foi pausa nenhuma, para mim ainda foi uns minutos. E então, para continuar com. Antes de continuar, agradecer. Ué? Agradecer, pá, a vossa presença aqui neste certame de podcast. Como é que eu ia te explicar? Não, já expliquei isto várias vezes. O importante não é se são 100, 200, 300, 10, 5, 20 pessoas. Se vocês gostarem de ouvir, pá, para mim é fixe porque gosto de falar e, segundo, porque, pá, faz-me bem esta cena. E claro, terceiro, dá para depois uma inteligência artificial roubar a minha voz e dizer o que lhe apetecer com a minha voz. Portanto, só coisas positivas, está bem? E quando eu morrer, fica aqui esta cena. Fica esta cena aí para os putos. Mais coisas. Também durante esta semana tive uma formação aí no trabalho. Tive uma formação relacionada com comportamentos, inteligência artificial e atendimento, ou seja, relacionar-se com as pessoas. Quando me falaram disso, até pensei que era eu que ia dar a formação, não é? Porque, pá, atendimento de excelência. Pronto. Claro, pronto. Mas não, não foi o que foi. Foi uma formadora de Barcelos. Pá, tivemos a fazer um teste DISC, DISC, D de decisão, I de influência, S de serenidade e C de cumprimento, ok? A decisão e cumprimento é mais focado nas tarefas e resultados, e a influência é mais, e a serenidade é mais focado nas pessoas, ok? Tivemos de fazer um teste e tal, me deu mais na parte de influência, ok? É um nome que hoje em dia está sujo, mas não é influência de influencer, está bem? Pronto. Depois, ela teve-nos a dizer que as pessoas são previsíveis, mas depois temos que nos adaptar às pessoas, ou seja, espera aí, mas se as pessoas são previsíveis, como é que tenho que me adaptar às pessoas? Mas eu tenho que saber como é que elas são, não é? Ou é tudo baseado num pré-conceito da cena, não sei, pronto, está bem? Isto, pá, tirei a primária à noite. Depois ela explicou-nos não começar as frases por não. Ok, tudo bem, tipo, ah, não quer, no caso isto não se aplica a mim, não é, género, mas olha, não quer esta, não quer comprar esta garrafa d'água, está bem, foi assim, ah, não quer, não sei, depois não usar diminutivos, não, tipo, não quer comprar esta garrafinha, está a diminuir a cena, o que é estranho, porque ela disse para não começar as frases por não, e depois diz não usar diminutivos, ou seja, é para usar. Estão a perceber? Depois falamos da questão do dilema do elétrico. O dilema do elétrico podem chamar de dilema de comboio, tudo o que quiserem, que é aquela cena de está uma linha do elétrico, uma linha de comboio, estão cinco trabalhadores numa linha, mas e tu para os salvares tens que mexer lá uma alavanca, mas vai matar uma pessoa. Quem é que tu escolhes? Escolhes salvar uma pessoa ou escolhes salvar cinco pessoas? A pessoa, ah, vamos salvar cinco pessoas. Vai morrer aquele gajo, ok? Depois ela disse assim, ah, mas e se a pessoa que está, a outra pessoa que está ali é alguém vosso familiar, vosso pai, vossa mãe, alguém querido para vocês? Nós tipo, ok, não estamos num filme, é foda, pá, vamos ter que salvar a pessoa que é querida para nós, não é? Ah, mas e depois então, 5 pessoas, salvas 5 pessoas a uma pessoa, mas as 5 pessoas que tu vais salvar são pedófilos. Atenção, isso são exemplos que ela deu. Estão a perceber? É esse dilema. Esses dilemas, pronto. E ela, apenas para explicar que há sempre as escolhas, muitas das vezes as escolhas são feitas de forma emocional, porque isso, e certamente também vos acontece, que é, não, certamente não. Quase, pá, impossível não vos acontecer. Que às vezes vocês estão a falar com alguém, mesmo que seja vosso amigo ou não, ou seja vosso cliente, ou o que quer que seja, e ele está a falar para vocês e ele disse-vos alguma coisa e vocês pensaram assim: este gajo está-me a dizer isto, está-me a atacar de alguma forma. E muitas das vezes não, porque se calhar para aquela pessoa, a dúvida que ele tem ou aquilo que ele disse é mesmo uma cena que ele precisa de saber e apenas não disse da melhor forma. E às vezes temos que dar essas voltas, está bem? Porque as pessoas são previsíveis, está bem? E ela depois terminou a dizer: têm que se adaptar às pessoas, mas nunca esquecer qual é o vosso verdadeiro eu. Pronto, vamos passando para a frente. Vamos passando para a frente. Depois, lembro-se que vos foi há um bocado as regras do Pai Natal, não é? A ver essas regras do Pai Natal do shopping leva que depois notícias como estas aconteçam, está bem? Que é uma escola na Lourinhã, ok? Uns alunos, cinco alunos, foram para o hospital, quatro ou cinco foram para o hospital porque aceitaram gomas de um homem dentro de uma carrinha que estava cá fora da escola. Ah, vamos. Nem tudo pode ser entregue de bandeja, estão a perceber? Ok? Nem que seja uma travessa de alumínio. Não podes aceitar tudo, meu. Ok? Então, os alunos aceitaram essa merda e tiveram que ir para o hospital com fortes dores na barriga e o caralho. Foi uma coisa absurda. Pá, porquê? Porque nunca ninguém lhes disse, não aceitem nada de estranhos, pá, não aceito gomas de desconhecidos. É assim, eu tinha, tipo, quando era miúdo, ou na casa dos meus pais, ou na casa dos meus avós maternos, às vezes passava lá, tipo, que eles chamavam os merceeiros, traziam a carrinha, traziam lá comida, pá, se calhar para o pessoal da cidade não percebe esse contexto. Mas como muitas aldeias com população mais envelhecida ou não estavam mais longe de supermercados, o que é que seja, o supermercado, se Maomé não vai à montanha, bem a montanha Maomé, não é? E então havia muito isso. Pá, e primeiro eu nunca ia lá sozinho, ok? Primeiro nunca ia, porque nunca se sabe, eles andam aí, ok? Nunca se sabe, ou ia com a minha avó, ou com a minha mãe, ou o que fosse. Ah, pá, eu não aceitava merdas de estranho, porque isso era colocado esse medo em cima da mesa, de género, meu puto. Vais aceitar alguma coisa de um desconhecido, já foste, pá. Aliás, é por isso. Olha, ainda foi, exatamente, quando fui quando fui com a minha produção à Itália, fomos lá gravar uns episódios. Estávamos lá no McDonald's e entregamos lá um brinquedo que tínhamos lá no McDonald's. Entregamos, não, não entregamos ao puto. Okay? Nunca se entrega ao puto, nunca se entrega à criança. Entrega-se ao progenitor ou à progenitora, está bem? Até sem a criança ver, e a pessoa dá, o pai ou a mãe dá o brinquedo e pronto. Pá, não podes treinar a criança a aceitar merdas de desconhecidos. Mesmo que seja aquelas carrinhas da Family Frost, que traziam gelados e o caralho, e que passavam com aquela música. Espera aí. Ei, meu, parece a mulher a cantar o hino mal. Espera aí. Pá. De certeza absoluta, impossível não haver no YouTube, não haver no YouTube. Exato, claro que vai haver. Não haver no YouTube o som da música. Claro que tem, olha. Até aí vai. Aí então. Espera aí, estou sem som aqui disto. Peço desculpa. Olha agora. Não conhecem isto, pá? Espera aí. Se vocês não conhecem isto, a vossa infância foi uma miséria. Espera aí, isto é um vídeo mesmo gravado. Um vídeo mesmo gravado, um vídeo mesmo, peraí. Venho. Ai, caraças. Aqui diz Family Ice, mas era Family Frost, mano. Está aqui um gajo, um português, David Santos, 9064, no YouTube, a dizer: It's 2021 and I still hear this siren every Saturday in my village in Portugal. Estranho. Estranho. Será que David Santos estava a mentir? Já não passa, pelo menos na minha terra já não passa. Mas pronto. Mesmo estes que tinham gelados e o caralho e cenas. Pá, tem que deixar os putos, mano, pedirem as prendas e o Pai Natal dizer eu vou dar, meu, e depois não dá, meu. É possível, porque senão isso depois acontece, ok? Isso depois acontece. Então, para terminarmos, duas coisas assim muito rápidas que eu acho super engraçadas, pá, e que Portugal nos traz bastante. Há o novo logo da República Portuguesa, não é? Que tinha a Esfera Armilar, tinha as esquinas, epá, as esquinas, os castelos, tudo isso. Não é a bandeira, não vão alterar a bandeira, mas tem o novo logo da República Portuguesa, em documentos oficiais, trocaram por três retângulos, não, dois retângulos e. Peraí, opá, uma pessoa vem para aqui sem a informação e depois é assim, não é? Exatamente, é dois retângulos e um círculo, um retângulo mais pequeno verde, um círculo amarelo e um retângulo maior vermelho. Ok? Porquê? Por causa do Benfica. E então é para tornar, exatamente, segundo aqui a revista Visão, é para tornar mais inclusiva, plural e laica. Ok? Laica, não a cadela que foi ao espaço, laica de sem religião oficial. O que é engraçado. O que é engraçado. Porquê que é engraçado? Engraçado porque não precisamos ir mais longe este ano, não é? As Jornadas Mundiais da Juventude foi o que foi e acabou por ser engraçado agora eles gastarem 74 mil euros no design deste logo, não é? Que foi feito no Paint, como muita gente disse, é para falar agora a dizer que não pode. Que não pode. Um símbolo não pode mostrar uma religião. Ok? Acaba por ser engraçado isso, ok? O pessoal aqui a dizer que é um wokismo e apocamento quase criminoso da bandeira, não sei quem é que disse isto, pá, pronto. Críticas não tardaram a surgir e até já, o que é, uma, deve haver uma petição já, pá, não sei, pá, o que é, o inimigo público, busto da República Portuguesa substituído por um Teletubby, ok, ficaram também já aqui a saber, não, mas pronto, para explicar que, pá, que não há explicação, não sei. Não sei, não sei. Porque tu vês aqui o governo de Portugal, vês os cimas esfera armilar, todo o escudo, as esquinas, os castelos, estavam sob o domínio dos muçulmanos. Pá, conta muito da história de Portugal. E eu sendo suspeito, não é? Porque sou de história. Sim, a história portuguesa, e não só, mas a história portuguesa foi cravada de coisas negativas e coisas positivas também, mas foi forjada em várias coisas. Pá, mas esconder isso acaba, vais por ser algo negativo. E vem, sem a brincar ou a brincar, como vocês quiserem perceber, vai ligar à cena dos putos das gomas e vai ligar à cena de não poderes prometer prendas no shopping aos putos. É a mesma coisa, vai ligar isso tudo. E a cereja no topo do bolo, o Diego Quarteira, Diego Di, Diego Quarteira ou Diego Vila do Bispo ou Diogo Faro, para os amigos, andou na internet a pedir guito. Até aí tudo bem, há OnlyFans, há Patreons, há tudo, mas fez um texto incrível a pedir, não é? A dizer, basicamente a dizer, eu não vos posso estar a iluminar as vossas mentes escuras de borla, ok? Isto não se paga com gostos, não se paga com comentários, tem que me dar dinheiro, claro que foi atacado por todo lado, pronto. Mas foi engraçado. Estive agora aqui a ver isto, pá, e está engraçado que hoje o Google está com uma cena do António Variações, exatamente, no António Variações, faz anos que nasceu hoje. Ele nasceu a 3 de dezembro de 1944 em Amares, António Joaquim Rodrigues Ribeiro, ok? Fica aqui que morreu aos 39 anos, pá. Grande gajo, António Variações, meu puto. Terminamos assim o episódio 309 e voltamos a ver para a semana, está bem? Beijinhos.